Bom dia, óbvias. Quem são as mulheres que mudaram o seu mundo só por fazerem parte dele? Em alguns momentos é necessário sermos nossas próprias referências. Ao mesmo tempo, sabemos a importância de contemplar a existência das mulheres que são exemplo de força e apoio. Principalmente as que fazem parte da nossa história e nos acompanham diariamente. A nossa potência também está em nossa singularidade. Mas nada se compara à força coletiva. No Mês das Mulheres, vimos que não há celebração sem a valorização real dessas mulheres. E a marca número um de beleza no mundo, L'Oréal Paris, é nossa aliada há mais de 50 anos, reafirmando o valor de todas as mulheres, não só no dia delas, mas todos os dias. A nossa história é valiosa, porque nós valemos muito.
Ai, bom dia, Marcela. Tô muito feliz de estar aqui com vocês. Acabei de te dizer, sou fã. E muito contente de estar aqui representando uma causa tão importante, falar um pouquinho do nosso trabalho. Então, muito feliz mesmo. Obrigada pela oportunidade.
Seja muito bem-vinda. Bom, você é presidente da Cruzando Histórias. Você pode dividir um pouco a missão da ONG?
Cara, a Cruzando Histórias, ela nasceu muito do meu coração, né? Eu falo que é minha segunda filha, apresento já desse jeito. Sou mãe do Rafa e da Cruzando Histórias. Então, a Cruzando é uma ONG de empregabilidade, né? Uma organização sem fins lucrativos, voltada para a empregabilidade de mulheres. E a gente trabalha de forma muito global essa empregabilidade, né? Olhando para o desenvolvimento, para a inclusão produtiva, mas também para a saúde dessa mulher, para o cuidado dessa mulher, e sim ao combate às violências de gênero, que não dá para deixar de lado, né? Tão importante quanto a empregabilidade é construir espaços seguros para que a gente possa entrar, acessar e prosperar dentro do mercado de trabalho.
E eu assisti o seu TEDx e nele você fala sobre esse evento que você estava assistindo do Jornal Nacional e você viu essa história dessa faxineira que estava desempregada. Você pode dividir com as ouvintes como que isso aconteceu?
Nossa, é uma história, eu falo, a inocência me moveu, né, Marcela? Porque eu estava assistindo uma matéria no Jornal Nacional, isso foi em 2017, no começo do ano. Eu vinha num processo de desmotivação da minha carreira já há bastante tempo e encontrando no trabalho social, no voluntariado, assim, muito propósito, né? E aí eu tava assistindo a matéria do Jornal Nacional sobre o desemprego, aquela bem, bem comum, assim, do dia a dia, né? Gráficos, estatísticas. E eu olhando aquilo e pensando, sua louca, olha onde você quer se meter, né? Porque eu tava doida pra pedir demissão. E aí no final da matéria eles foram entrevistar pessoas nas ruas de São Paulo, assim, no centro. Aquela parada de, ai, o que você tá fazendo aqui, né? A pessoa na fila do desemprego ali, da agência de emprego. E aí parou uma mulher e ela falou por 14 segundos, assim. Tipo, eu já assisti várias vezes a fala dela, né? E a Sueli, o nome dela é Sueli, ela contou que ela era faxineira, que estava desempregada há 8 meses e estava sendo despejada com os 3 filhos. E eu acho que me pegou muito no lugar de mãe, sabe? Eu dei um, tipo, eu levantei do sofá literalmente, assim, olhei pro meu marido e eu falei, eu vou pagar os aluguéis dela. Aí ele falou, de quem? Eu falei, da Sueli. Ele falou, que Sueli? Eu falei, que passou na televisão agora. Ele, de onde você conhece ela, Bia? Eu falei, de lugar nenhum, como que eu vou conhecer? Ela acabou de passar na televisão. Ele falou, mas onde você vai achar ela? Eu falei, meu, Marcelo, eu falei, eu vou ligar lá. Enfim, a Sueli, eu não encontrei ela nesse primeiro momento. Eu falei, eu tirei um print da matéria na hora que ela aparecia e falei pro meu marido, onde que é essa rua, né? Que eu sou de Cotia, eu não sou de São Paulo, né? Eu meio que desconheço, assim, o centro. Aí meu marido falou, eu acho que é Barão de Itapetininga. Eu falei, vou lá. Ele falou, vai lá fazer o quê? Eu falei, encontrar ela. Ele falou, Bia, faz 3 dias, como que você vai encontrar essa mulher? Você acha que ela tá plantada lá no meio da rua? Eu falei, não, ela deve ter deixado o currículo em alguma agência. E aí eu fui pro centro de São Paulo, na missão de encontrar a Sueli, descobri ali uma infinidade de agências de emprego. Eu fui em 24 agências naquela tarde, contando a história, mostrando a foto dela para ver se alguém conhecia. E ninguém conhecia, ninguém me deu moral, na verdade, né? Hoje eu penso, poxa, muito maluca da cabeça, né? Pegar a foto de uma pessoa e sair procurando ela no centro de São Paulo. Mas foi esse movimento que me fez me conectar com o desemprego, assim. Eu nunca tinha imaginado o que é, assim, eu nunca tinha sentido o que era procurar emprego no centro, né? Colocar a pastinha lá embaixo do braço com o currículo. E lá naquele movimento de entrar nas agências, o atendimento super ruim, muita caixa de papelão e o pessoal jogando currículo dentro da caixa de papelão. E esse movimento me deu um chacoalhão, assim, falei, meu, É muito desumano, né?
Mas você trabalhava próxima à empregabilidade, porque você trabalhava no RH do setor público, correto?
Exatamente. Mas eu era concursada, nunca tinha ficado desempregada, não tinha ninguém na minha família que tinha passado pelo desemprego assim tão próximo a mim. Então era uma realidade distante. Apesar de eu trabalhar na área, não era a minha realidade, né? E ali eu me vi assim, óbvio, né? Cheia de privilégios e falei, poxa, não conhecer o desemprego, nunca ter ficado desempregada. Eu trabalho desde os 14 anos e fui trocando de emprego ao longo da vida e estava numa posição muito confortável de ser concursada, né? Um concurso público federal, assim. Então tinha toda uma segurança, uma estabilidade envolvida que não me faziam ir para aquele lugar do desemprego no centro de São Paulo, nas filas das agências. E esse movimento de ter ido procurar a Sueli foi muito importante para mim, assim, sabe? Para eu me ver do outro lado e também para refletir sobre a minha profissão, porque eu falei, gente, a gente faz RH, né, achando que a gente vai ajudar as pessoas, e aqui nas agências o atendimento é tão horrível, assim, tão horrível. As pessoas mal olham uma na cara da outra, assim, sabe? Aquilo para mim foi muito assustador. E aí de não encontrar ela também me deixou, assim, mexeu muito comigo, né? E aí, nessa hora, eu falei, real, acho que eu preciso fazer esse movimento de dar voz para as histórias que estão dentro desses gráficos, estão dentro desses números. E foi assim que eu abri uma página no Facebook, coloquei o nome de Cruzando Histórias, que era a minha intenção, cruzar a história da Diná com de alguma outra pessoa que pudesse ajudá-la. E essa história, de primeira, assim, já deu uma viralizada. Muita gente começou a compartilhar. A Diná recebeu muita doação, médico querendo ajudar, que ela estava com problema de visão. E no meio dessas pessoas querendo ajudar a Diná, apareceram pessoas desempregadas que me mandaram mensagens assim: "Oi, eu tô desempregado faz 4 meses, queria tanto falar com você. Ai, tô desempregado há 2 anos, dá pra gente bater um papo?" E aí virou Cruzando Histórias.
E sempre existiu o foco em mulheres desempregadas?
Não. É recente, mas eu vou dizer o seguinte. Eu saí pelas ruas, né, nessas primeiras conversas que eu tive no Facebook, eu percebi que eu não sabia nada sobre o desemprego. Falei, cara, eu trabalho com isso, né, eu trabalho com RH, mas eu não sei qual é a dor. E uma coisa que o voluntariado social me ensinou: se a gente quer ajudar alguém, a gente tem que perguntar para essa pessoa o que ela precisa. A solução não tem que partir da nossa cabeça, né, tem que partir da pessoa que realmente está precisando. Então eu peguei uma lousinha do meu filho, uma lousinha de giz, e escrevi, está sem trabalho? E voltei lá na Barão de Tapetininga com a mochila nas costas e fiquei segurando essa lozinha no meio da rua. E aí uma primeira mulher parou e falou, ai, você tem vaga? O que, que é isso? Eu falei, olha, não tenho, mas de repente posso te ajudar de alguma forma. Eu trabalho com RH, né? Você está desempregada? Ela, ah, eu tô, meu filho também. Começou a contar a história dela. Na sequência, parou um homem, depois parou outra mulher, e aí começou a parar gente conversando comigo, e eu comecei a gostar desse movimento de sair pelas ruas conhecendo gente que estava passando pelo desemprego. E eram pessoas, todas, diversas. Homens, mulheres, enfim, de todas as idades, de todas as trajetórias. No primeiro ano da Cruzando, Marcela, eu escutei umas 800 pessoas nas ruas.
Uau!
Num movimento, assim, muito individual.
Sozinha?
Sozinha. Eu e a lousa. E algumas dessas histórias eu escrevia na página da Cruzando Histórias, no Facebook. E as pessoas conseguiam se recolocar no mercado por conta das histórias que eu estava contando no Facebook.
Incrível.
E foi assim que eu descobri a escuta empática, né? Uma vez uma mulher parou para mim e falou, nossa, mas isso que você faz é CNV, é comunicação não violenta, escuta empática. E eu nunca tinha ouvido falar de comunicação não violenta, escuta empática. Anotei num papel e depois em casa eu fui procurar na internet o que era e comecei a estudar e falei, cara, realmente a maior ajuda que eu ofereço para essas pessoas não é o currículo, não é o portal lá de vagas, não, é o fato de eu estar ali de verdade querendo conhecer a história dela, querendo abraçar a história dela, né? E as pessoas, era muito engraçado, Má, que no começo, assim, me surpreendia, porque as pessoas se emocionavam muito quando elas contavam a história delas pra mim. Começava sempre com uma frase, que eu sempre digo isso, assim, as pessoas falavam assim, ah, mas a minha história, você quer saber minha história? A minha história é comum, minha história é comum demais, eu não tenho nada pra te contar. E aí eu fazia algumas perguntas, ajudando a pessoa a trazer, né, pra superfície, assim, o que quem ela era. E aí, no final, a pessoa me abraçava, chorava. E quando eu escrevia as histórias no Facebook, muitas vezes a pessoa me ligava aos prantos, assim, tipo, eu nunca percebi que minha história era tudo isso. Teve até uma mulher que eu gosto de contar, o nome dela é Gláucia. Ela estava desempregada há 20 anos, assim, tipo, fazia muitos anos, porque ela foi cuidar dos filhos, 3 filhos, casamento, o marido era bem de vida, tudo, e ela enfim, abriu mão da carreira para cuidar da família, do marido, dos filhos. E ela chegou em mim, né, já estava um pouco conhecida, ela chegou até mim e ela falou: eu não tenho história nenhuma. Eu passei a vida toda cuidando dos meus filhos e do meu marido, e ele arrumou outra mulher, foi embora, e eu não tenho história para contar. Hoje meus filhos estão grandes, eu não sou ninguém, eu não sirvo para nada. Eu falei: não, pera. Aí a gente começou a conversar e eu, depois da nossa conversa, eu escrevi a história e eu falei: eu vou até ela entregar a história dela, escrita a caneta, né?
Uhum.
E a hora que eu entreguei o papel, eu a encontrei assim, depois de uns dias, né? Eu fui até ela, aí ela abriu a história e na hora que ela começou a ler, ela caiu de joelhos no chão, assim. Ela se ajoelhou na minha frente, ela falou: sou eu? Eu falei: é você. Ela falou: não tinha noção da minha história. Eu falei: é a sua história. E não fui eu que escrevi, foi você que escreveu. E aquele dia foi muito emocionante para ela e para mim também, de entender que a gente não tem uma percepção do valor da nossa história. A gente sempre acredita que a história do outro tem valor, mas a nossa história é muito raro, né? A gente olhar e falar: poxa, que história legal, sabe?
Bia, você falou uma frase que me pegou, que você falou que você não sabia nada sobre o sofrimento do desemprego. O que você gostaria que todos soubessem sobre esse sofrimento que as pessoas estavam dividindo com você?
O não pertencer é muito duro. Não pertencer a algo na vida adulta está muito conectado ao trabalho. Acho que essa é uma descoberta minha, assim, nesse processo de escuta, que ela raspa muito na dor, assim, sabe? Era unânime. Todas as pessoas sentem muito por não pertencer a algo. Não ter um crachá, não ter um sobrenome corporativo. E aí tem até uma história, apesar, eu tava aqui contando porque mulher, você perguntou de mulheres, aí eu fui contar um monte de coisas, mas enfim. Vou contar a história de dois homens que eu conheci no mesmo dia. Eu tava no Largo da Batata com a lousa e parou um senhor, já de uns 60 anos, ele tava varrendo uma calçada e ele foi até mim, né? Ele falou: que isso, né? Essa lousinha e tal. Eu falei o que que era e tal. Ele falou: poxa, que interessante, eu tenho uma história para te contar. Eu fui zelador desse prédio por 20 anos e me mandaram embora e eu simplesmente não sei fazer outra coisa a não ser cuidar desse prédio. Eu fui demitido há 2 meses e eu continuo vindo aqui varrer a frente desse prédio todos os dias.
Nossa.
Eu ajudo a dona Catarina a carregar as compras, eu vou buscar o jornal para não sei quem e tal. E aquilo me deixou... Eu falei: mas como? Você não tá... Não, não tô, mas...
E as pessoas não pagavam ele?
Não pagavam. O prédio tinha mandado ele embora.
Uau.
E ele com os olhos cheios de lágrimas. Ele falou: eu vim da Bahia para cá, meu único emprego em São Paulo. E a minha vida é esse prédio, minha vida é esse quarteirão, são essas pessoas. E eu fiquei muito impactada. E aí, nesse dia, eu tinha uma reunião no Shopping Eldorado. E eu fui, né, a pé ali do Largo da Batata pro Shopping Eldorado. E fiquei esperando, a pessoa atrasou um pouco. E tinha um homem com uma pasta. E eu, todo lugar que eu podia, que eu tinha um tempo, eu colocava a lousa, né? Aí eu fui e coloquei a lousa, no Starbucks, assim, coloquei a lousa. E esse homem com uma pasta falou pra mim, levantou da mesa dele, foi lá e falou assim: posso me sentar com você? O que que é isso, né? Aí eu falei: ah, eu contei, né? Falei: eu escuto as pessoas, tarará, tarará. Ele falou: posso te contar minha história? Eu falei: pode, claro, né? Tô aqui, bora. Ele falou: ah, eu trabalhei 18 anos numa empresa. E era assim, um cara engravatado. Um cara chique, assim, sabe? Tipo, o cara tava super arrumado. Ele era até bem bonito, assim, sabe? Com a pasta, tudo. Achei que ele tava saindo do trabalho, né? Ali, bem comum, né? E ele falou: trabalhei 18 anos numa empresa. Faz 4 meses que eu fui desligado. E eu venho todos os dias aqui pro shopping porque eu não tive coragem de contar pra minha família que eu fui desligado.
Nossa, é tão comum.
E a minha vida era esse trabalho. Então eu continuo vindo até aqui, que era do lado, né, a empresa que ele trabalhava. Eu continuo vindo até aqui, mantendo a minha rotina, abrindo meu computador, mesmo sem ter trabalho. Então eram dois homens de contextos sociais e de trajetórias muito diferentes que não estavam conseguindo passar pelo luto do desemprego e que não estavam conseguindo assumir para as pessoas deles e nem para eles mesmos que aquilo lá acabou. Então eles continuavam, de alguma forma, vivendo aquele trabalho. Então esse dia, assim, também me pegou demais, porque eu falei: cara, olha só, um zelador, né, que veio da Bahia, primeiro emprego, 20 anos, varrendo a calçada, pela qual ele não é mais pago, né, para varrer, vivendo preso nessa história, e esse outro homem de um contexto totalmente diferente, assim, sabe? Com o mesmo sentimento. Então eu falo, a humanidade é o fio condutor que nos une, assim. todos nós, assim, pessoas. E não pertencer a algo na vida adulta é muito difícil. E aí, Má, assim, acruzando e esse papo de escutar, de acolher, né, a empatia, a comunicação não violenta, ela sempre se conectou mais com mulheres. Sempre. Sempre vieram mais mulheres. 90% das pessoas que a gente atendeu ao longo desses 7 anos eram mulheres. Hoje são só mulheres, mas por 3 anos a gente atendia homens também e era na faixa de uns 10% de homens.
E Bia, desde que você começou a ter o recorte feminino dentro do trabalho, quais são os traumas mais comuns? Existe uma dor que elas dividem nessas mulheres desempregadas que se diferencia desses homens?
Então, o não pertencimento, ele é unânime, assim. Eu falo que para homens e mulheres serve muito duro na vida adulta você não ter um crachá, um sobrenome corporativo. Acho que isso é muito claro. A mulher, ela se sente muito mais rejeitada pelo mercado de trabalho. Acho que essa é a grande diferença. Por quê? Ou ela é nova demais, ou ela está na idade de casar. Se ela casou, ela vai ter filho. Se ela tem filho, é um problema. Se o filho é pequeno, é um problema. Se o filho tem alguma deficiência ou alguma questão, é um problema. E com 40 anos, essa mulher está velha para o mercado de trabalho. Então, a vida útil da mulher para o mercado, a gente ainda não descobriu qual que é, né? Que momento que é bom ser mulher para o mercado de trabalho? Não existe esse momento.
Uma boa pergunta. Nunca.
É uma pergunta que eu faço. Quando que é bom, gente, ser mulher? Porque jovem não é, né? Na idade de casar, não é. Se casou, não é. Se não casar, não é. Se a pessoa não quer ter filhos, ela vai ser questionada. Se ela tem filhos, ela vai ser questionada. Então, são perguntas, questões e preconceitos que estão bastante distantes dos homens. Então, as mulheres se sentem altamente rejeitadas pelo mercado de trabalho. Acho que essa é uma grande diferença.
E você fala, eu imagino que esse número já tenha se atualizado, que mais de 6 mil mulheres já foram impactadas pela ONG. Imagino que esse número esteja desatualizado. Mas como que você mede o sucesso da iniciativa e o impacto? É a partir do que elas estão com o emprego? Ou é também quando elas passam a ter uma nova perspectiva e até autoestima?
Eu falo que o número da empregabilidade, apesar da gente saber que é o ponto final que elas querem, né, serem empregadas, e é o que eu quero também, o que eu desejo, né, a média de recolocação dos nossos projetos é de 36%. Mas para mim, o que é importante? Uma melhora de autoestima de 80%. Uma melhora de autoconfiança de 90%, esses indicadores, eles me agradam mais. Porque ver a mulher se levantar no desemprego é transformador. A mulher, quando ela toma consciência do valor da história dela, de quem ela é, do potencial que ela tem, aí é revolucionário. Falo que meu trabalho está feito. Eu posso até não ter empregado essa mulher, mas se essa mulher estiver em pé ao fim de um projeto, ao fim de um atendimento, de uma ação que seja, eu cumpri meu papel.
Eu sinto que a gente pulou uma etapa muito importante nessa conversa, que é: temos uma lousa, temos uma história postada no Facebook. E aí, como que isso vira uma ONG? Como são as primeiras pessoas que conseguem empregos através de vocês?
Eu fui entendendo como trabalhar essa empregabilidade através da história. É claro, não ia dar para sair contando história todos os dias, histórias sobre todo mundo, e só a história convenceria alguém a dar um emprego para outra pessoa. Não é bem assim, né? Mas eu acho que foi um movimento importante no início para a gente, de fato, olhar para além do número. Ah, são 13 milhões? São 10 milhões? São 8 milhões hoje? Mas são ali famílias, são histórias, Sim. São sonhos, são desejos, são necessidades. Todas as pessoas, o desemprego impacta muito a vida de qualquer pessoa. É muito triste ver o quanto a pessoa se perde de si. Perde a conexão com amigos, perde a conexão com família. As pessoas se sentem muito excluídas, não só do mercado de trabalho, mas do seu círculo de amigos também. Porque é normal uma pessoa desempregada falar: ai, não me chamaram para sair porque eu acho que eu não tenho dinheiro. Ai, ninguém quer falar comigo porque acho que eu vou ficar pedindo emprego. As pessoas somem, não respondem meu contato. Então, esse não pertencimento não é só sobre o trabalho em si, mas sobre a sociedade. A gente, adulto, a gente quer o quê? As pessoas trabalhando, a gente espera que as pessoas trabalhem, né? A gente pergunta: ai, Marcelo, você é da onde? O que você faz? É uma das primeiras perguntas que a gente faz quando a gente conhece alguém. Então, a Cruzando foi contando histórias e a gente foi entendendo que ajudar a pessoa a valorizar a própria história já era suficiente para ela se empoderar de quem ela era profissionalmente e ela mesma se recolocar no mercado de trabalho. Então, a gente começou a construir rodas de conversa, a gente começou a rodas de escuta, que a gente chamava, né? Porque era um escutando o outro. E a gente foi trabalhando isso mesmo, assim, descobrir, resgatar, descobrir o valor da sua história. Claro, a gente alinhava isso à orientação de carreira mesmo, né? As coisas mais práticas, de como arrumar um emprego, enfim, um direcionamento profissional. Mas o core mesmo era fazer a pessoa entender que a história dela tinha muito valor, sabe?
Muito legal. Você tem alguma história que você lembra de alguém que foi através dessa reconstrução da autoestima que conquistou um emprego junto com a ONG?
Ah, eu tenho uma história lindíssima, que é da Ana Cláudia. É, foi bem assim no início, mas eu não canso de lembrar da história dela. Ela chegou lá, enfim, eu passei a ter um endereço, né? Eu atendia num café em Pinheiros, assim, eu levava minha lozinha para um café em Pinheiros, as pessoas começaram a me encontrar lá. E a Ana Cláudia chegou, super cabisbaixa, assim, eu lembro da imagem dela, assim, muito sofrida. E ela falou para mim que tinha acabado de se separar, ficou, acho que, 18 anos casada, se não me engano. Ela conheceu o marido na faculdade de fonoaudiologia. E foi aquela paixão louca, né? Paixão, não sei o quê, vamos casar. E ela engravidou. E ela nunca exerceu a profissão dela como fono. Ela até fez uns cursos depois, mas, na verdade, ela tocou a vida como mãe. E esse marido maravilhoso, né? Porque, nossa, o que a gente tem na Cruzana é marido maravilhoso, viu, gente? É um desespero. É um desespero. Esse marido maravilhoso não cuida da criança, cuida da nossa filha, cuida da casa, cuida das contas. E foi fazendo a cabeça dela para que ela nunca trabalhasse fora, né? Que ela simplesmente fosse mãe e dona de casa, que para ele estava de bom tamanho. Só que isso sempre foi uma frustração para ela. Ela nunca foi bem resolvida com isso, mas seguia os comandos dele, acreditando que estava fazendo melhor. Obviamente, esse homem também encontrou outra mulher, né? Porque é um final muito comum, assim, nas histórias da Cruzando Histórias. Esse homem encontrou uma outra mulher. Ele convenceu a filha de ir morar com ele, porque ele tinha dinheiro. E a Ana Cláudia ficou sozinha. Ela teve que voltar para casa dos pais, com 40 e poucos anos, voltar para casa dos pais. Os pais também culpando ela por ter perdido esse marido tão bom, né? Que sustentou a vida inteira, que foi sempre um maravilhoso marido. E ela chegou lá falando, não sou nada, cara. Eu terminei a faculdade, eu tenho um diploma, mas eu nunca exerci. Eu só sei ser mãe, eu só sei cuidar da casa, das contas. E aí eu comecei a resgatar a rotina dela. Falei, me conta a sua rotina, me conta o que você fazia pela sua casa, me conta o que você fazia, porque ele era dentista, e ela cuidava do administrativo da clínica, mesmo que em casa, né?
É porque isso é tão comum.
Muito.
Porque ela fazia isso de maneira não remunerada. Então a gente fala sobre o trabalho invisível das mulheres, que é, por exemplo, o só, entre muitas aspas, cuidar da casa. Mas muitas vezes essas mulheres assumem trabalhos extremamente visíveis. Ela era praticamente secretária dele de graça.
Perfeito. É isso. E aí, o meu papel ali foi mostrar para ela que ela era uma secretária gratuita há anos, há muitos anos, e ela tinha experiência não só em administrar a clínica, como administrar a casa dela. E aí, nisso, e a Cruzando é muito louca, assim, é uma mágica que acontece. Nisso, apareceu uma clínica, depois de semanas, apareceu uma clínica querendo contratar recepcionista, duas recepcionistas. Eu falei, olha, eu vou te indicar uma mulher, né? E aí eu liguei pra dona da clínica, eu falei, vou te indicar uma mulher que eu conheci esses dias, contei a história da Ana Cláudia. E ela falou, Bia, pode mandar ela vir aqui. E ela foi, passou no processo seletivo lá, né? Tinha entrevista, tinham outras mulheres, eu mandei outras mulheres, inclusive. Ela foi contratada como recepcionista dessa clínica. E depois de uns 3 meses, ela começou a atender como fonoaudióloga nessa clínica.
Ai, que delícia de história, que alegria.
Cara, demais, assim, demais. E aí, ela trabalhava meio período como recepcionista e depois como fono. Conforme foram aparecendo os clientes, ela se tornou somente fono. E aí, ela conseguiu um emprego numa empresa gigante. Ela foi embora para uma companhia gigante. Até essa empresa que ela foi trabalhar me contratou para dar uma palestra no passado. E eu não sabia que tinha sido indicação dela. Eu não sabia nem que ela estava lá. E aí eu entrei na palestra, falando lá, contando da Cruzando Histórias, tarará, tarará. Ela levantou a mão na hora que eu falei, o que você tá fazendo aqui? Aí ela abriu o microfone e contou a história dela de transformação a partir desse dia que ela sentou comigo. Então, essa é uma história que me emociona demais, porque foi praticamente resgatar o valor da história dela ali, junto, sabe, conversando. E foi suficiente para essa mulher tomar um rumo na vida dela, assim, inacreditável, sabe?
E Bia, te escutando, parece que é uma habilidade que você teve e investiu em você que muitos de nós poderíamos fazer por pessoas próximas. Como você acha que a gente pode exercer um papel individual, independente da ONG, com pessoas desempregadas próximas a nós?
Eu digo que é tão natural para a gente o escutar. A gente escuta, simplesmente escuta, né? Grande parte da população escuta. Só que a gente não faz isso de forma intencional, de forma genuína. A gente não faz isso para... A gente não simplesmente escuta ali de verdade, querendo conhecer a realidade da pessoa. Eu também não era assim, Má. Não é uma coisa... Foi uma coisa aprendida, né? Foi uma habilidade que eu fui conquistando no dia a dia, que eu fui conhecendo as histórias e entendendo o poder da minha escuta para aquelas pessoas. Então, quanto mais quieta eu ficava, mais transformadora era para aquela pessoa. Eu falo para todo mundo, teve uma história de uma mulher numa praça de alimentação, tava lotada a praça de alimentação, eu nem tava lá com lozinha, nada, eu tava esperando alguma coisa acontecer, essa mulher pediu para sentar na mesa para comer o salgadinho dela, e aí ela perguntou quem eu era, o que eu fazia, eu falei, e ela, essa mulher desembestou a falar, ela não colocava vírgula, ela falava, e aí ela, de repente, ela levantou, me abraçou, chorando, e ela falou, foi a melhor conversa da minha vida. E eu não tinha falado nenhuma palavra.
Ela só precisava ser ouvida.
Ela só precisava ser ouvida. Então, a descoberta da escuta, de você realmente estar ali, presente, interessado nessa pessoa, não estar ali para julgar, para dar conselho, para falar o que ela deve fazer ou não fazer. Você simplesmente está ali. Isso é algo que todos nós podemos fazer por qualquer pessoa à nossa volta. Qualquer pessoa.
Nossa,
não precisa nem estar desempregada, sabe? Às vezes é tua avó, às vezes é tua vizinha. Alguém que está do seu lado, que simplesmente quer falar, precisa falar. Se você tiver ali presente, e hoje em dia, né, com todo mundo com o celular na mão, a gente não desgruda o celular, a gente não para de olhar a notificação, a gente está sempre com a cabeça em outro lugar. Eu acho que hoje em dia isso é ainda mais valioso. Em 2017, a gente não era tão doido com o celular como é hoje, né? Agora, eu vejo que a gente não consegue mais parar para prestar atenção em nada. A gente sai, eu vou sair com meu marido, e a gente vai passar a noite, os dois, olhando o celular enquanto está no restaurante. Então, você está ali presente, escutar e falar, me conta sua história, o que você está passando? O que está acontecendo com você, e você realmente está ali, isso é muito transformador, assim, porque mesmo que você não tenha muito a falar, só de você estar presente para a pessoa, você já está valorizando a história dela, você já está dando voz para ela. Eu acho que isso é muito forte, e qualquer um de nós aqui que estamos, né, todos nós aí que estamos escutando, a gente pode fazer por alguém hoje.
Especialmente pelas mulheres ao nosso redor, que provavelmente, pela consequência da autoestima, nem acham que elas têm uma história que valha ser escutada.
Fato. É muito comum das mulheres não ter história nenhuma para contar. Minha história é comum demais. Eu acho que L'Oréal traz essa frase, né? Porque nós valemos muito. L'Oréal, parceiraça da Cruzando Histórias, tem tudo a ver com o que a gente faz, assim, porque é isso que eu acredito. Todos nós, todas nós, valemos muito. Todas nós valemos muito. Eu não tenho dúvida. E olha que eu escuto gente pra caramba. Essa escuta virou um projeto. É a nossa metodologia, né? Se chama escutação. É o fio, né, que conduz tudo na Cruzando Histórias. É a escuta. A gente ensina a escuta pros colaboradores, pros voluntários da ONG. A gente trabalha com voluntariado corporativo, ensinando a escutar. Então não tem presente maior e melhor pra gente valorizar a história do outro do que estar ali, de fato, escutando e interessado na história dela, sabe?
Sim. Bia, que lindo. Parabéns pelo projeto. Obrigada por dividir aqui com a gente. E se as ouvintes tiverem vontade de colaborar, de fazer parte, como que funciona?
Bom, a Cruzando Histórias é aberta para todas as pessoas, sejam para aquelas que querem apoiar, que querem se tornar doadoras, que querem se tornar voluntárias, que querem indicar o trabalho da Cruzando para a sua empresa, que querem levar a Cruzando Histórias para a sua empresa. Hoje, falei aqui da L'Oréal, né, que me trouxe até o Óbvios hoje. A L'Oréal faz um trabalho muito consistente em relação ao valor da história da mulher, valorizar as mulheres e apoiar ONGs como a nossa. É um posicionamento, né? É um investimento que a marca faz. Além de todo esse trabalho de empregabilidade, de acolhimento, não tem como a gente sair dessa conversa sem falar das violências todas que nós sofremos, né? E aí, L'Oréal, de novo, parceira, levando letramento de combate ao assédio para todas as empresas do Brasil. A gente já treinou mais de 70 mil pessoas no combate ao assédio com a marca aqui no Brasil. Então, cuidar das mulheres. Eu acho que isso que a gente faz e eu convido vocês a virem fazer com a gente. Se você conhece uma mulher que está desempregada, que está passando por alguma dificuldade na carreira, que está numa situação de violência, que não sabe muito bem a quem recorrer, precisa de uma assistência, indica a Cruzando Histórias. Nosso site é aberto aí para todo o Brasil. Orientação de carreira, acolhimento psicológico. E nós temos a nossa sede em São Paulo também, lá na Barão de Itapetininga, onde tudo começou. A gente tem a nossa sede, que abrimos de segunda e quarta. É um espaço de acolhimento, um espaço de escuta, de convivência para mulheres todas, né? Então são todas muito bem-vindas a fazer parte da nossa ONG, do nosso trabalho. E eu acredito muito nisso. Quanto mais mulheres souberem que existe trabalhos como esse, querem apoiar, querem fazer parte, querem uma acreditar na outra, a gente vai potencializar todo esse impacto. Então eu falo, olha, o que falta para nós mulheres, eu acho que é a gente se organizar, viu? Porque a hora que a gente se organizar, vai ser forte demais.
Como que você renova a sua esperança, Bia, como uma pessoa que trabalha numa iniciativa social e pelo melhor da sociedade? Como não perder a esperança?
Eu tenho esperança no processo educativo que tudo isso significa. Eu acho que nós estarmos chocadas, devastadas hoje, significa muito. Então, a minha esperança está exatamente em a gente saber colocar nome, a gente saber identificar o que está acontecendo. Porque quando a gente identifica e a gente dá nome, a gente vai saber lutar contra isso. Então a minha esperança tá aí.
Obrigada, Bia. Acho que até me deu um pouco de esperança. Pelo menos nos homens jovens que estão vendo a nossa revolta, que aprenderam a dar o nome às coisas. E, enfim, acho que me deu uma certa esperança. Então, obrigada, Bia.
Cara, todas nós, assim, tá? Que estão aí escutando, a gente tem que ter, porque até pouco tempo não tinha nem esse espaço de conversa. A gente não tinha essa conversa. Hoje a gente tem. Hoje a gente tem o direito de ficar chocada. Eu dou treinamento para muitas pessoas diversas e muitas mulheres mais velhas, de 60, 70 anos, aparecem e falam para mim, nossa, isso na minha época eu não fazia ideia que era assédio. Eu não fazia ideia que isso era violência. Agora você falando, repassou a minha vida inteira e tudo o que aconteceu comigo. Então eu acredito muito na educação, acho que a gente aprender, a gente entender, a gente colocar no centro da mesa como discussão, a gente levar para a roda dos nossos amigos, a gente trocar no grupo do WhatsApp, a gente está crescendo, a gente está evoluindo. Vai levar tempo? Infelizmente. Vão ter muitas vítimas? Infelizmente. Mas a gente está melhorando. Então aí tá, toda a minha esperança está nessa melhora, a gente está evoluindo.
Bia, muito obrigada, parabéns pelo seu trabalho, continue nos trazendo esperança, foi especial esse final.
Ai, obrigada Marcela, obrigada a todas as ouvintes, os ouvintes, a gente precisa de mais gente nessa conversa, de mais pessoas, valorizando pessoas, a nossa história todas, de todas nós é muito valiosa e eu tenho certeza que, né, a gente está aqui plantando sementinhas. Então saiam dessa conversa olhando com mais carinho, com mais cuidado para a sua própria história. E acredite, sim, que ela tem muito valor.
Obrigada, querida. Bom dia, óbvias.